boa noite, muito boa noite. Prazerzão estar contigo nessa noite gelada, típica de inverno do Rio Grande do Sul. Estamos chegando ao final do mês de junho, acreditem, o primeiro semestre do ano de 2023 está indo para o fim. Estou falando bastante números aqui, vocês já vão entender por que eu estou falando muito de números, é justamente relacionado à nossa convidada. Quis o destino, inclusive, que o nosso episódio fosse o 111. Então tem muitas coisas que a gente vai construir, desconstruir, alguns rótulos, enfim, tudo isso a gente vai fazer hoje à noite aqui. E sempre comigo aqui, Thiago Souza, Bode, Bodão. Como é que tá, meu querido? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Agradecer a presença e a audiência de todo mundo, né, que está nos acompanhando. Dizer que hoje é um dia típico de Rio Grande do Sul, né? Começou o dia com 64 graus, está terminando com menos 26.
Se foi, Veranito.
É, assim que é, né? E também eu quero agradecer as marcas que colam com a gente e fazem esse programa acontecer, né? Já são, conforme o Reis falou, 111 programas, é tempo, hein?
É tempo.
Vamos tamberando aí 2 anos já, né?
O nosso produtor está no terceiro ano, mas é 2, né? São 24 meses
agora em agosto. 2 anos, agora em agosto, 2 anos.
Isso aí, bora lá.
Então agradecer a Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de móveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinea. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveiculos. Quer investir em imóveis? Segue lá, @DLMConstruções, que eles vão resolver esse teu probleminha, hein? E Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @Clipar Alpinismo. E Regis, então apresenta a convidada.
Ela já, eu já sei que ela era um 4. E as letras do nome dela dão 6. Essa semana nós tivemos outra convidada na segunda que também era um 6. Então tem muita coisa pra gente discutir aqui. Ela vai fazer um troço inédito aqui, né? Ela vai tentar, através da numerologia ou da grafologia, descobrir alguma coisa sobre nós dois aqui. Então bora lá. Nicole, prazer te receber aqui, tudo bem contigo?
Prazer estar aqui, bem feliz com esse convite.
Que massa,
sempre
que legal.
Boa oportunidade de falar, né, sobre nós e sobre vocês também.
Que legal, ficamos muito contentes. Em 10, 15 minutos aqui de bastidores, a gente já fez um pré-programa assim que me deixou bem instigado.
Já então, queimamos muita pauta.
Então acho que esse programa tende a ser um daqueles que entra para aquela galeria de melhores, né? Então fique com nós e acompanhe para ver esse bate-papo. E Nicole, conta para nós como é que chegou na tua vida assim, ó, esse meio, ou a tua vida se caminhou, como é o que tu define que a numerologia fez ou faz contigo, enfim. Nicole, numeróloga, né? Ou grafóloga, é grafóloga que se fala?
Grafóloga.
Como isso tudo chegou na tua vida?
Bom, eu sempre fui uma pessoa um pouco aberta a tudo, né, de aprender, de olhar, curiosa, assim. Mas eu venho de uma família de empresários, então esse sempre foi um meio óbvio pra mim, assim, ir trabalhar com a minha família. E foi o que eu fiz, né? Eu digo que eu trabalhei com os números de uma forma fria, né? Eu fui financeira por 12 anos na
parte
empresa da minha
chata
família.
Dos números.
E aí eu fui agora pra parte quentinha, a parte mais humana, né, dos números. Mas eu sou formada em relações públicas, assim, nunca soube, pá, o que eu vou fazer da minha vida e tal. Acabei indo para comunicação social.
Típico de quem estuda relações públicas, tem dois.
Relações públicas, ninguém sabe.
Vocês são RPs!
A gente foi irmã de barão mesmo.
Ah, que legal, ó. Isso a gente não falou nos bastidores. E eu fui para esse caminho, assim, de me especializar em gestão de pessoas e tal. E fui me interessando muito, né, no comportamento humano e nas pessoas que eram perdidinhas, assim como eu, do que eu vou fazer da minha vida. E aí eu fazendo um curso de formação de líderes aqui em Novo Hamburgo com uma psicóloga, ela acabou entrando dentro da numerologia, como desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, como contratação através dos números. E ali, nossa, foi paixão à primeira vista, porque eu nunca tinha sido tão definida quanto eu fui definida pelos números, assim. Então, acho que foi um choque e foi onde começou mesmo o meu autoconhecimento. E a partir dali, eu tive a escola, né, que foi a empresa da minha família, que eu fui analisando muita gente, contratando através dos números, desenvolvendo líderes, né? Então ali nasceu assim essa paixão. E depois disso eu segui estudando, né? Estudo até hoje.
Vou... É infinito, dá pra se dizer, a numerologia ela é infinito, o estudo sobre ela.
É.
Assim como os números de fato são infinitos.
Sim, porque tu vai jogando combinações e tu vai entendendo eles de outra forma. É como se eles fossem se abrindo, se aprofundando também, conforme eu me permito também esse aprofundamento em mim, né? Então, por muito tempo, assim, eu pensei, ah, já fui até onde dava. Mas aí quando eu mergulho mais, eu digo, meu Deus, né? Eu consigo entender desafios que a minha criança viveu, que a tua criança, que tu quando criança, as pessoas me olham e dizem, tá, mas tu sabe que eu passei por isso na minha infância? Tá ali, né? O número tá me contando, assim. Então a gente vai descobrindo alguns números ocultos, né? É muito... Sou suspeita pra falar, sim. Mas é um universo muito, muito legal, assim. E eu mergulhei, assim, né? Na empresa da minha família e fiz ali uma grande escola. E aí chegou um momento que eu senti de mergulhar só na numerologia, então eu saí, né, da empresa já faz uns 3 anos e hoje eu trabalho entregando mapas, né?
Então, monetizou o teu conhecimento e transformou no teu trabalho.
É, eu participo assim ainda do meio empresarial, né, até como estudante de grafologia, quero participar de processo seletivo, de desenvolvimento dentro da empresa. Uhum. Mas eu sinto que eu estou fazendo um mergulho que está sendo bem interessante, que é romper, eu acho, que esse universo que eu vivi ali do meio empresarial, uhum, e conhecer outros tipos de pessoas que estão buscando a numerologia por diferentes razões, assim. Então, eu faço muito mapa pessoal, faço mapa empresarial, sinastrias de relacionamentos, até para sócios, né? Tipo, ah, vocês dois, como que funciona junto, né? Ou com... em relacionamentos
pessoais.
Se não
pessoais. Discordar dele, tá tudo certo. É bem fácil.
É fácil trabalhar comigo.
Sim.
É mole trabalhar comigo.
É bem fácil.
Barbado. Nunca fui tão julgado ao vivo assim.
Ainda nem começamos.
Ah, foi mais forte do que eu.
Eu tô achando que vocês dois já se conhecem. Vocês organizaram esse programa aqui pra derrubar. Mas, Nicole, deixa eu te perguntar. Tu não teve, então... Porque, ao meu ver, olhando do lado de fora, eu sempre comento isso, não teve preconceito por parte da família quando tu assumiu e disse, não, eu vou trabalhar pro lado da numerologia. Muito pelo contrário, me parece que tu teve um certo apoio, inclusive, é isso?
100%, assim. E acho que tinha uma... É difícil, né? Quando toda a tua família, né? Meu pai construiu ali uma fábrica, né? Do zero. Meus irmãos, eu tenho meu irmão mais velho, minha irmã. Todo mundo sempre trabalhou na empresa da família e aí eu...
Alguém quebrou. A corrente.
Sabe? Pulei a cerquinha da ovelha perdida. Então, acho que tinha um processo interno meu, assim, de nossa, eu vou estar deixando a minha comunidade. Acho que tem esse movimento difícil dentro da organização, uhum, familiar. Mas eu tive total, 100% apoio deles, assim.
Isso faz total diferença, né?
Nossa, é tudo, assim. E por muito tempo eu vivi nessa dor, uhum, do vou, não vou.
Tá confortável aqui, né? Porque eu vou sair.
E não era confortável pra mim, né? Então é um aquele conforto desconfortável, né? Do que eu faço, meu Deus. Porque acho que é um chamado também, né? Tem uma coceirinha ali no âmago que diz, meu Deus, tem alguma coisa a mais que eu preciso descobrir, né? E que... Por hora não é aqui, talvez no futuro possa vir, uhum, a ser, mas por hora eu sinto que eu tenho que estar fazendo um outro movimento. E nossa, na hora, assim, eu lembro exatamente do dia que meu pai me ligou, eu estava indo nas salas, assim, olhando sala para alugar, e eu, sem o intento de sair da empresa, eu tinha o intento, uhum, de, ah, vou atender depois do horário, final de semana, tal, né? E aí meu pai me ligou, e aí, chefe, onde é que tu tá? Eu, bah, tô aqui vendo uma sala comercial, bem aleatória. E ele, bah, que legal, tô indo aí ver contigo. Então, assim, ali foi um, vamos fazer esse movimento, sabe? E foi lindo, muito, muito bom lembrar até disso. Obrigada pela pergunta.
Eu até ouvi isso, né? Porque normalmente dentro de uma família tradicional brasileira, só um pouquinho, Tu vai tocar o que eu construí pra vocês aqui.
É.
Respeita a minha história aqui. E não, ele respeitou a história dela, o caminhar dela, né?
Sim.
E não deixou ela desconstruir algo que já estava construído por ela.
Ah, mas isso é algo que eu agradeço muito, acho que todos os dias, assim, porque eu tenho pais muito modernos, na minha família tá sempre... Eu posso dizer que eles são mais modernos que eu, assim. Eu ainda sou do jornal físico e meus pais estão lá no iPad. Então eu acabo quebrando algumas coisas porque eles me puxam para quebrar, assim. Então, em relação a isso, eles são muito abertos, né? E é uma bênção, né?
Isso é
uma grande herança, né?
Sim.
Essa mente aberta.
Se existe uma herança bacana, é ela, né?
É
essa, né? Tá ilustrada aqui, né? Mas eu fiquei curioso, assim, no processo de seleção, como tu comentou. Tu já deixou, de repente, de contratar alguém que tinha um currículo melhor por alguém que tinha algum número que... Enfim, eu fiquei curioso nessa tua...
Enfim...
E qual número é esse? De onde sai esse número?
De onde vem? Não, né? De onde vem?
Esse número é específico para aquela pessoa.
Não, porque senão se eu sou numerólogo também, o cara diz... Ah, qual o número da tua calça? Ah, é 48. Ah, então tu precisa...
Tá vendo.
Tu tá com um probleminha de colesterol.
Todos são números, né? Eles estão por toda parte, né? Assim, a numerologia dentro do processo seletivo, ela vai ser uma parte do processo, né? Obviamente eu vou entrevistar essa pessoa, né? Eu vou olhar esse currículo, mas eu vou também saber com quem que eu tô lidando. Então, assim, às vezes, por exemplo, num chão de fábrica, né? O que que eu preciso? Ah, de gente comprometida que não vai faltar, que vai estar lá, que vai ser pontual. Então eu vou procurar, através desse perfil numerológico, pessoas que sejam mais comprometidas. Né? Agora, se eu estou procurando uma vendedora, né, eu vou procurar um outro perfil, de gente mais comunicativa, né, que tenha esse potencial de vendas forte. Então a gente vai tentando equilibrar tudo isso. Né? Já me aconteceu, assim, eu tinha que contratar... para organizar depósito, uma pessoa, e veio um currículo, assim, uma numerologia muito forte de uma pessoa que seria muito líder. E eu pensei, não vou contratar, porque ele vai ficar pouco tempo, ele não vai aguentar ficar fazendo esse trabalho por muito tempo. E eu olhei ali, olhei, namorei, pisei, pensei, vou arriscar. E aí eu contratei ele, foi muito bom. Ele organizou todo o depósito em nível da liderança, inclusive, que ele tinha. E conforme foi surgindo oportunidades na empresa, ele foi subindo, foi estudando, foi buscando. E ele ficou de gerente, né? Quando eu saí da unidade, ele acabou ficando ali, assumindo o desafio, assim. Então, é interessante porque... Talvez nem ele conhecesse esse potencial.
Sim. Isso é uma questão também nesse processo. Daqui a pouco tu... Alguém se candidata para uma vaga lá de assistente administrativo, por exemplo. Aí tu olha assim, mas olha só, o teu perfil é bacana para vendas, eu tenho uma vaga de vendas.
Sim.
Existe essa possibilidade
Sim.
também, então.
100%. Inclusive, já me aconteceu o contrário, né? De eu precisar de uma posição, que eu precisava de um líder. E a pessoa que eu tinha, na época, eu precisava de alguém de confiança ali. E aí a pessoa que eu tinha não era um líder, era uma numerologia muito afável, de muita confiança, mas que não ia tomar decisão sozinho, que não ia ter o impulso que o líder tem natural, né? E aí, sabendo disso, eu coloquei ele na posição. Mas aí chegou a hora que eu precisava de um líder ali, mas e eu mesma sabia, não, eu sempre soube. Né? Então eu sei até onde ir com aquela pessoa, não vou cobrar, porque daqui a pouco vai ficar desconfortável para ela, a gente vai entrar num conflito ali no setor, porque eu estou exigindo de algo que não é natural dele. Né? Claro que ele poderia desenvolver, mas o que eu precisava dele eu sabia que eu não ia tirar.
Diz então, um número aleatório do líder, que é normal, que é comum. Qualquer número aleatório, não tem noção. Sim.
Vários números de líder, tá? E aí depende muito da situação. Geralmente os líderes, e aí a gente, vou usar um pouco da grafologia aqui, né? Sempre que a gente vê letras arredondadas, elas vão falar de pessoas carinhosas, que abraçam, que são amorosas. Quando a gente vê letras angulosas, são de pessoas mais assertivas. E nos números a gente vê isso, o número 1, anguloso, assertivo, né? O 2, são pessoas bem amorosas, mais sensíveis, que são mais cooperativas, né?
Então, pelo 4.
Vão ter uma liderança mais amorosa, né? O 3, a gente pode encontrar o 3 um pouco anguloso, um pouco redondo, arredondado, né? Então, o 3, ele costuma ser aquele líder mais divertido, que socializa, que sempre chega com uma brincadeirinha e tal, né? O 4, né, que é totalmente anguloso, né, totalmente quadrado.
Famoso chato.
Eu posso falar que eu também sou 4, tá, Regis? O 5 também, baita líder, tá? O 6, ele já é mais amoroso também, tá? É um perfeccionista aqui. O 7, anguloso, né? O 8, apesar de arredondado, ele é muito poderoso, né? Então ele tem uma liderança natural ali no 8, mas que o 8, as pessoas 8 têm que entender que essa liderança, ela é afável, né? Então é um número que eu não venço no grito, eu venço com o meu simples poder interno, assim. E o 9, que é também um líder através do exemplo, né? Então ele não vai ser aquele... é um líder mais humanitário, né? Sabendo que ele é gremista, o Renato Portaluppi tem uma numerologia 999. Ele é um baita líder, né? Mas ele é o líder que está pensando no cara que está lá no banco, no cara que está aqui, no cara que está lá, no Soares, né? Em todo mundo que está ali. Então ele é um líder mais amplo, assim, né?
Quem que é o líder aí que é o último da fila aí no teu conceito?
Ah, não tem como dizer. Uhum. Vai depender de cada situação, né? Para cada contexto, assim. Eu acho que, né, as pessoas dizem, ah, qual o número bom, qual o número ruim, não existe isso.
Vai depender da situação.
Existe a situação, né? Se eu quero colocar na minha loja um número que seja bom. Ah, daí a gente pode encontrar um 5, vai trazer bastante movimento, um 3 vai trazer vendas, né? Eu vou evitar o 7, que ele é mais discreto, talvez as pessoas não lembrem. Mas o 7 vai ser ótimo para outra situação, né? Então não existe, assim, esse... só vou. Sim. E as pessoas têm isso com 8, né? Todo mundo quer o 8 pra tudo.
Ah, o 8, 8 é um... 8, 8, mas é, chega a ser um tabu? Não.
É porque é o número que os leigos sabem, né? Porque o 8 é o número da abundância, da prosperidade, né? Quando a gente vira o 8, vira aquele número do infinito.
Mas de fato é? Isso é.
De
isso,
fato é. Só que não pra todo mundo.
Não necessariamente uma regra, então.
Né? Talvez a abundância, a prosperidade pra ti vai estar em outro número teu, né? Outro formato. E às vezes pode ser até um desafio, às vezes a pessoa não sabe manipular a energia do 8.
Abundância pra mim tá aí, começa no bilhão o número.
Na
numerologia e na grafologia, quanto disso é ciência, quanto disso é espiritualidade, é os dois, é só um, não é nada disso?
Olha, a numerologia, né, ela é conhecida como a pseudociência, né? Uhum. Ela não é conhecida como uma ciência. Uhum. A grafologia é ciência.
É ciência.
Sim. Assim, eu acho que tudo é espiritualidade, tá? Eu não acredito, assim, nos acasos. Sim. Apesar de ser uma pessoa prática e objetiva, eu acredito em algo a mais, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tudo... está ligado. Então, né, se a gente for falar de qualquer questão aqui, eu vou conseguir linkar os números dentro de todas as questões. E eu penso através dos números, eu vejo a vida através dos números, então tem que cuidar para não enlouquecer. Né? Mas é... E assim, cada número vai ter a luz e a sombra, né? Então a gente tem que entender também aonde que eu tô vibrando. Né? Então, sim, que nem a gente estava falando ali do 8. O 8 é um número da prosperidade, mas se eu não sei manipular, eu vou trabalhar com ele na escassez. Né? Então, eu também tenho que entender a medicina que esse número está me trazendo, né? A qualidade dele.
E o tarô, quando é que foi que entrou na tua vida?
Entrou junto com a numerologia.
Foi lado a lado ali?
Foi. Porque muito dos estudos da numerologia, eles trazem os arcanos do tarô, porque eles vão ter o mesmo significado.
O que seria arcanos?
Os arcanos são as imagens ali do tarô, né? Um deck de tarô, ele tem 78 cartas. E aí são os arcanos maiores e os arcanos menores, né? E os arcanos maiores, que são 22, a gente consegue encaixar eles totalmente dentro dos 22 números do tarô, assim, e da numerologia. Então, se eu vou falar de uma pessoa 1, eu vou estar falando muito do primeiro arcano do tarô, que é o mago, e as características vão bater 100%, assim. Então, esse é até um movimento que eu trago ali no meu Instagram, sempre que inicia o mês, a gente fala da energia do mês, e acaba falando dos números e dos arcanos, e é de dar aquela explodidinha na mente, que tu diz, meu Deus, mas como, né? Porque é uma grande mesma coisa mesmo.
Em teoria, estamos entrando no mês 8, mês de abundância, em teoria, um mês de prosperidade, em teoria.
A gente tá entrando no mês 7, né?
Desculpa, mês 7, eu já tô em agosto.
Ele é um rapaz perspicaz, né? Ele tá à frente de seu
tempo.
Ele já tá lá em agosto. Isso é do ansioso. Isso aí é do ansioso.
Nunca tentei te ajudar.
Vamos cortar. Nada, toca.
É, tudo bem que eu tô forte, não é números, né?
Eu acho que vai começar a ser.
Vamos começar a falar da gente aqui, pra pessoa que tá em casa, saber como funciona e como seria. Vamos começar por ti, Thiago.
Tá?
Quais os dados tu precisa do Thiago pra
gente? Qual a data de nascimento?
20 de setembro de 89.
Então, assim, gente, o que acontece? A data de nascimento, ao meu ver, tá? Ela vai trabalhar muito as montanhas que a gente veio escalar aqui na Terra, né? O que a gente veio se desenvolver como seres humanos aqui. Então, assim, nossa, olha a tua numerologia, ela é 222.
Diz que isso é bom, pelo amor de Deus.
Nossa, é muito amoroso, assim, né?
Viu só?
Por isso que deu certo, dupla.
Viu que eu sou amoroso, cara?
Olha o que acontece.
E não só aquele atacante.
Então, assim, né, a tua montanha vai mostrar, né, os teus dons, os teus talentos, mas também, quando tu começa a escalar essa subida dessa montanha, vai mostrar algumas dores que são relacionadas do teu número, da tua numerologia. E o teu nome, ele entra como a ferramenta que tu vai usar para subir essa montanha, né? Então, eles são complementares, né? Mas, claro que, assim, aqui ao vivo e a cores, fica muito mais fácil a gente analisar só a data de nascimento. Senão a gente vai ter que entrar no valor de cada número e tal, né? Então, assim, olhando aqui o dia de nascimento, a gente vai entender a tua personalidade, tá? E tu tem uma personalidade 20, né? Que é o 2, ele é um número que vai falar sobre cooperação e equilíbrio, né? Então, são aquelas pessoas que cooperam muito com as outras, né? Que estão sempre pensando no próximo, estão sempre pensando no coletivo, que querem fazer tudo pelo ambiente e também para agradar, para também receber esse amor, né? E o que é a dificuldade quando eu tô subindo nessa montanha 2? É porque eu acabo fazendo muito pelo outro. E aí eu, às vezes, passo por cima de mim em situações que eu não queria ter passado, que eu não senti que era o limite. Então, o 2, ele é essa pessoa que faz pelo próximo, mas que precisa aprender a fazer por si e entender o limite e dizer não. Né? Aqui, esse é o meu limite, daqui eu não passo. Né? O que a gente fala, né, de equilíbrios de relações, assim. Então, às vezes eu fui na tua casa, te levei um bolo. Daí tu diz, nossa, a Nicole foi lá em casa, me levou um bolo. Quero fazer alguma coisa por ela também. Aí me manda uma cesta de café da manhã. Vai além. E aí eu venho e tento fazer um bar. O Thiago me mandou uma cesta de café da manhã. Vou fazer um movimento aqui. Aí eu tento, né, te fazer, prestar algum outro carinho. E tu vai lá e faz um outro movimento grande. E aí aqui vai ficando uma energia que é pesado, porque eu não consigo retribuir.
Não consegue acompanhar.
E aí fica mais fácil eu ir embora, às vezes. Né? E aí vem o ressentimento do 2, assim, de dizer, poxa, né, eu fiz tudo que eu podia pela Nicole, vai na hora, só que eu não tive espaço para retribuir tudo que tu fez por mim, como amigo. Né? Então, às vezes, desequilibra as relações. Então, às vezes, o 2, ele tem que segurar a peteca e mostrar os limites e dizer, não vou passar por cima de mim, não vou... Faz sentido?
Faz. Já foi pior isso, mas...
A gente vai amadurecendo, né? E tu te mostra como um 2, seria o teu número de comportamento, né? Então, tu não há discrepância, né? Tu te mostra muito quem tu é, né? Que é essa pessoa sensível, que se preocupa com o outro. E o teu propósito de vida, que é quando a gente soma dígito por dígito aqui da tua data, ele é 38, né? Se eu somo esse 38... O grande diferencial da minha numerologia é como que eu chego na soma do teu número, né? Então, ele é um 38, né? 38 é um 11. E um 11 pode ou não vir a ser um 2, né? Mas o 38, aí sim ele vai falar de uma liderança bem potente, assim, bem criativa, de uma energia, porque a gente tem um duplo 11, né? O 11, ele é considerado um número mestre, porque ele tem a dupla energia do número 1.
Pega essa aí, rapaz.
Ele tem a dupla energia do número 1, que é em prol do outro, né? Então, eu sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa de iniciativa, e eu tô fazendo isso em prol de algo maior, né? E aí entra, assim, é muito importante pra tua numerologia trabalhar a tua agressividade, que pode estar reprimida, escondida aí dentro. E eu sei disso por causa do 8, né, que é esse número poderoso, né, e desse 3 aqui que precisa aprender a expressar aquilo que eu realmente sinto, não só o que eu penso. Então, quando esse 3 e esse 8 vão me mostrar o teu caminho pra te chegar nessa liderança 11, sabe, que é uma liderança fluida, que é aquilo que a gente tava falando antes, né, não é uma liderança através do grito, através da força, é uma liderança muito... amorosa através do teu interno bem resolvido, sim, sabe? Então, entendi. Seria mais ou menos
mestre,
isso.
Entendeu? Pelo que eu entendi.
Ele não estava concordando, aí de repente
o lance da... Ele é muito líder e ele é criativo. Eu gosto de Thiago, a criatividade dele é ímpar.
Às vezes.
Eu bato, aí me fechou.
Eu casei com o Thiago, que tem um propósito de vida 38 também. Entendo bastante do 38.
Só pra saber do que tá lidando. Só.
Não, mas fez muito sentido tudo. Tem umas coisas que eu até tô trabalhando em mim mesmo, que tu conversou, que tu falou, e que sim, faz sentido total.
Uma sessão de data de nascimento são 2 horas.
Imagina.
Tu resumiu aqui em 10 minutos.
Por cima, sim, a gente não vai entrar aqui ao vivo, né?
Não, é melhor não.
Na saudade da tua criança interna.
Melhor não. Fica aí, tá bom assim.
Mas e além disso, tu tem uma numerologia que é muito intuitiva também, né? Não sei se tu confia na tua intuição.
Confio.
Mas
quando eu não confiei, eu me estrepei.
Sim.
Ué, sério, isso é verdade.
E o 2, assim, ele também vai falar desse olhar os dois caminhos, né? De sempre ter uma percepção que não é única ali, isolada, né? Então o 2 tá sempre aberto também pro... Pô, isso que ela tá falando, talvez sim, talvez não, vou levar, vou pensar, vou ver o teu lado, né? O 2, ele é muito empático, né? Então ele vai ter essa polaridade aí também.
Isso faz sentido.
Boa.
Porque sem falsa modéstia, mas eu me considero uma pessoa que aceita bem as críticas, que escuta com... faz sentido o que a pessoa está me falando? Faz, então ela tem razão, não fico tentando procurar rebater a crítica antes de entender se faz sentido ou não. Enfim, acho que deu certo.
Deu, bem próximo do Thiago.
Agora
ela aprofunda demais ali.
Agora vamos pro melhor de todos.
24.
Já tem 4 aí.
Do 12?
1986.
É dizer que é uma pessoa flexível.
Eu né, só vou conferir aqui, porque eu gosto de ver o caminho que a gente chega em cada número, que eles vão nos contar um pouquinho mais. Também é um número mestre, tá?
Tu brincou comigo agora, sabe o número deu lá?
Qual número?
Apertar, adivinha, assim.
Ah, 8.
O número que eu sempre jogo, eu sempre jogo com esse número. Eu jogo futebol, eu jogo com esse número. Eu tenho meu perfil no Instagram, é o número que eu uso e eu tenho um motivo.
Não é por acaso.
É o 33?
É o 33. Também é o número mestre.
Eu uso o 33 pra tudo. Pra
é verdade, pior que tu usa mesmo.
E tem motivo, porque é a idade de Cristo.
Sim, por isso que ele é um número mestre. Porque ele também tem uma dupla energia do número 3, que vai formar um 6. Que 33 é conhecido como oitava maior de assim, né? É essa energia de Cristo, energia muito amorosa também. Muito legal.
Arrancamos bem.
Agora.
Deu sorte, hein? 11 e 1,33, né? Nem sei.
No episódio 111.
No episódio 111. Bom, então, vamos
que
lá.
Cara com esse 33, tu não tem noção.
Nossa, assim, ó, tu é uma pessoa muito observadora. Essa é a coisa que eu mais diria sobre a tua pessoa. Tu é muito observador. Nada passa desapercebido para o Regis.
Famoso reparador.
Não, cara, e tu quer ver?
Vou até me ajustar.
Eu vou ilustrar agora sem drama aqui. Eu fui roubado, né, nessa sociedade, virei estatística. Deixei o carro estacionado em um determinado local. E roubaram minha mochila, que eu comentei pra vocês segunda-feira, na verdade. Enfim, e quando eu cheguei ao... Bom, aconteceu isso, cara, eu desenhei todo o cenário na minha cabeça e foi exatamente como aconteceu. No local onde aconteceu, porque imaginei, porque ele não tinha câmera, dito e feito. Aí entrou a questão da observação. Mas assim, ó, lá, pô, fechou com...
Muito observador, muito observador.
Extremamente, extremamente.
Assim... Posso ir?
Deve.
Bom, aqui o 24 a gente tem os números que vão falar da tua personalidade, tá? Então, assim, tu tem essa personalidade que é o número 6, que é muito observador, né? Então, o que que acontece com o 6? Eu observo tudo e eu busco... sempre o que é bonito. Seis, ele tem uma busca pela harmonia, pelo equilíbrio. É um número super idealista, assim, que acredita que o mundo pode ser um lugar melhor para se viver e que busca fazer isso para que isso aconteça, né? Então, assim, às vezes eu acabo entrando tanto nesse padrão de buscar o que é belo, de buscar o que é bonito, de buscar o que é perfeito. Como eu tenho um senso de observação muito grande, posso acabar indo para um lado de perfeccionismo, né? Que olhando assim só os teus números, eu diria que tu busca esse padrão, assim, né? Essa cobrança. Olha onde é que vem a tua ansiedade, vem aqui desse 4, tá? Que ela é um número que vai falar da tua montanha, que te cutuca, tá? É um número que vai te mostrar muito o caminho, assim. Mas o 6 em si, ele vai falar do nosso sexto centro de força do corpo, né? Que é o sexto chakra. Por isso que ele é o número da visão e da aceitação, porque o 6 ele enxerga tudo. E aí o que que acontece? Ele é um número da dualidade. Ele pesa a razão e pesa a emoção com muita agilidade, com muita facilidade, né? E é um número do aconchego, da amorosidade, da segurança, né? Então se eu entro numa casa 6, eu digo, nossa, casa gostosa, que bom tá aqui e tal. E a pessoa 6 tem esse aconchego, assim, de chegar e te acolher, te receber... Porque o 6 é como se fosse uma mulher gestando, né? Então tem essa amorosidade carinhosa. E o que que acontece? Eu chego num 6 e eu sei que tu tem esse senso de observação, mesmo que seja inconsciente meu, e eu sei que é um lugar seguro para eu te pedir um conselho, né? Então acaba sendo uma pessoa bem conselheira, porque muita gente vem, ah, Regis, eu queria fazer tal situação, o que que tu acha? Tu acha que eu vou? Tu acha que eu não vou? E tu enxerga isso muito bem.
Não confere?
Enxerga essa situação e tu diz, ah, Nicole, se tu for por ali, dá isso, se tu for por aqui, tal, tal, tal. Mas às vezes pra ti é mais difícil a tomada de decisão. Por quê? Porque tu vai deixando tudo muito interno e vai pesando a razão, vai pesando a emoção, vai pesando a razão e acaba não enxergando com a clareza que tu enxerga pras outras pessoas. Por isso, a escrita é muito recomendada para as pessoas 6. Que é uma forma de tirar do teu sistema e enxergar de fora como tu enxerga para as outras pessoas, né? Nem que seja aquele prós e contras, né? Assim, mas que vai nos falar desse senso de ser esse grande conselheiro, de ter esse senso de observação. E por que as palavras do 6 é visão e aceitação? porque cabe aos seis também aceitar algumas coisas que são do jeito que são. Aceitar que o feio faz parte da vida, que o assalto faz parte da vida, porque assim, o perfeccionismo vem da vontade de ser aceito, né? Por quem? Pelos nossos pais, né? Sempre vai ser, né? A vida inteira a gente vai buscar essa aceitação, né? Só que eu acabo levando isso pra vida, né? Então eu acabo fazendo tudo certinho pra ser aceito pela vida, pela comunidade, pela família, né? E o seis, ele precisa se aceitar. Então quanto mais eu aceito o meu lado que não é tão bonito assim, né, eu mais vou trabalhando a minha dualidade, né? Então às vezes o seis, desde muito pequeno, entende que, ai, sentir raiva é feio, então não vou sentir, um exemplo, né? Alguns sentimentos que eu não considero bonitos, eu não me permito sentir. Então eu vou jogando para debaixo do tapete, né? E quando o seis, ele olha e aceita que, não, é um sentimento humano, né? Faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Às vezes, para sentir o amor, eu preciso sentir a raiva antes, né? Então, por isso que o 6 é esse número da aceitação. E aqui, no 24, a gente vai entender o caminho para te chegar num 6 mais leve, né? Um 6 que aceita mais. E o 4, ele é um número que é muito estruturado, né? Ele é um número que fala de que é prático, objetivo, né? E por isso que ele é ansioso, porque ele gosta de ordem, ele gosta de lei, ele gosta de tudo no lugar, né? Tudo organizado. Então o que acontece? O 4, ele já quer tudo pronto, tudo organizado, e ele já quer estar lá, onde ele acha que ele já podia estar. Só que o 4, o animal de poder do 4 é a formiga, que vai dando um passo depois do outro, né? Então o processo do 4 está em pegar a tua grande meta e dividir em várias pequenas metas e ir atingindo aos poucos essa meta, e isso vai aliviando muito esse movimento do 4, né, que é ansioso, que já quer estar lá, que já entra nesse movimento de praticidade, de objetividade, de vamos que vamos. E esse teu 33 aí, que é essa energia, esse teu propósito de vida, né, que vai falar do 6 também, né, então tu tem o 6 na personalidade e no propósito de vida. E esse 33, ele vai ser o caminho pro teu 6, né? E aí a gente tem um duplo 3, né? Que vai falar muito sobre a tua expressão dos teus sentimentos. 3, ele é um número alegre, brincalhão, divertido, leve, né? Mas ele tem um potencial de inspirar, de motivar as pessoas, né? De levantar as pessoas através das suas emoções. Mas é preciso que antes tu te conecte com o que tu realmente sente, com o que tu realmente precisa, né? Então o 33, ele vai te convidar para não falar tanto o que tu pensa e tentar te perguntar mais o que eu estou sentindo, né? O que eu preciso de fato, o que eu tenho que falar. Então, assim, são pessoas que se comunicam muito bem. Se eu te colocar para fazer uma palestra para 500 pessoas, faz, né, na naturalidade, como tal. Mas, às vezes, em casa, para ter uma DR no relacionamento, para falar alguma coisa que realmente está pegando, o 3, ele vai evitando algumas conversas. Ah, não vou trazer esse conflito agora, deixa para depois. E às vezes aquilo vai pesando pro 3, que o teu convite é aprender a se expressar, aprender a se conectar com essa tríade interna e com a externa, né? Então o 3, acho que é um grande desafio do ser humano, de forma geral, de aprender a comunicar, né? Mas quando tem o 33, ele vai, o 3 em alguma forma oculta, ele vai também trazer essa energia, né? E aqui também, ele aparece como o teu desafio de infância, assim, né? Como uma criança que queria ser vista, que queria expressar também muitas coisas, né? Então, tem aí algo da comunicação que é válido olhar, assim, e foi cursar comunicação social, né?
Sim. Não, ficou uma vírgula fora aí.
O gabarito, tá pensando gabaritou. Nisso? Não, gabarito.
Ela gabaritou, assim, a vontade de me expressar vem de não ter um bom relacionamento, não, aliás, não tinha, com meu pai. A gente conversou, se comunicou quando eu tinha 12 anos, talvez, e com certeza deve ter vindo disso. Nós moramos durante 20 anos juntos e não se falava. O porquê eu não sei te dizer, mas a gente é igual.
Sim.
E talvez venha disso. Com 12, 13 anos.
Ah, eu dei risada nos conselhos, né?
É.
O último conselho que ele deu era pra eu não pagar uma conta.
Eu não sou muito emocional, mas não. Né? Mas, cara, impressionante. Uma vírgula aí que a gente pode questionar. Não pode, não tem.
Não, tu entende?
Muito próximo.
Por isso que a numerologia pega o cético. Né? Ele tava aqui dizendo, Nicole, antes da gente começar com os nossos números, ele tava, vai, eu sou tri-rígido, assim, ó, tu não me pega, tal, né?
Não, 33, ela me deu um tombo, 33,
ela começou de arrancada, né?
Com 33, ela acabou ali, com qualquer tipo de... Verdade. Parece que ela pesquisou antes, pessoa do trabalho.
A numerologia explica porque meu olho treme, agora eu olhei, ele tava vendo a câmera, meu olho tremendo.
É, cara, eu faço mesmo, então, pra quem, como eu... Não vou dizer que eu não acreditava, porque eu sou daquela pessoa assim, eu acredito em tudo que me fala. Até que eu prove o contrário, é o que me prove o contrário. Se tu tá falando tudo isso, beleza, é um fato. Mas quebrou um paradigma, pelo menos comigo, né?
Nossa, eu vou dizer que a numerologia de vocês em conjunto, ela é muito poderosa. Que é a forma, a gente tem dois oitos aqui, né?
Viu só, rapaz?
Na sinastria de vocês, assim.
Que dupla.
E esse oito numa relação, assim, numa sociedade, né? O oito na luz, ele vai mostrar um toma lá da cá muito amistoso, sabe? Onde eu entendo onde tu lidera e tu entende onde eu lidero e a gente vai fazendo essa...
O que acontece aqui, a gente em dois anos não teve um...
Essa fluidez. E é assim, é sem cordões atados, né? Eu tô te respeitando aqui, tu me respeita aqui e a gente vai fluindo, né? O oito na sombra, ele também poderia vibrar numa energia do vou mostrar quem é que manda. Não, deixa que eu vou mostrar que eu mando mais. Deixa que eu mando. Aí começa a vibrar numa escassez, né? Então, aí a relação oito que não tá fluindo bem é de se perguntar, tem alguém tentando mandar mais em alguém, né? Por quê? E aí, entender o individual dessa pessoa, mas no geral ele é uma numerologia super próspera, assim, e que flui muito bem no trabalho em conjunto. Então, bem legal.
Caramba, derrubou os guri ao vivo.
Não, mas que bom que é só coisa boa, né?
Só falei coisas boas. É. Né? Amanhã vocês me liguem, a gente fala um pouco.
Ah, depois eu lá mandei direct, eu falei as coisas boas, mas é bom a gente dar uma conversadinha.
Surgiu, vira aqui.
Não, mas é isso aí, tudo é bom, né? Tudo é bom, até o que a gente tem que trabalhar, ainda bem que a gente tem que trabalhar,
claro,
sinal
claro.
Que a gente tá vivo, né?
É verdade.
Tem coisas aí a desenvolver, mas o 33 é, 33 e o 11, né? São energias muito elevadas,
muito bom,
muito amorosas e muito em prol do próximo mesmo. Então,
legal, trabalhamos numa dualidade aqui de conceitos, honestamente, eu não esperava algo bem tão próximo. Eu esperava assim, ela não é uma. Não sei, ela vai usar uma tática no meu inconsciente antes de estar aqui contigo. E aí, se a gente fosse exercitar isso, né?
E aqui da dupla, porque eu nos vejo como antagonistas, sabe? Eu e o Regis. O Regis é mais vaidoso, eu sou mais largado, o Regis é mais direitinho, eu sou mais esquerdinha, ele é gremista, eu sou colorado, sabe? A gente é bem antagonista. Então ele é mais sério, eu sou mais debochado, então eu não tinha essa ideia, essa percepção que...
Exatamente isso. Os números traçaram. Deu pra deixar os guris pasmo, né? Deixa eu te perguntar, Nicole, se a gente fosse entrar no mundo do tarô, e o tarô sofre muito com o preconceito, né? E até que ponto, na verdade, esse preconceito é transformado pelos que fazem mau uso desse... O que eu posso... É um exercício, tarô? É um... Enfim, não sei como expressar em relação a isso. Mas ele é taxado pelas pessoas que fazem mau uso, de certa forma, né? E eu te dou um exemplo porque Sim. Eu conheci algumas pessoas há um tempo atrás em Novo Hamburgo que faziam isso, né? Eu trabalhava no Detran, no CRVA, a gente trocou uma ideia uma vez com consumidores que eram... Eles faziam no litoral, tarô. E abertamente, eles eram explícitos, cara, nunca entende porra nenhuma, né? O cara me procura lá, me joga baldes de dinheiro, eu falo o que ele quer ouvir, tá tudo certo, né? Então, pra quem é do segmento, enfim, até onde isso ainda existe, né?
Sim.
Ou o tarô não, ele hoje já tá sendo levado, entre aspas, mais a sério, assim.
Eu... Eu vivo numa bolha, né, que quem me procura acredita. Não. Mas assim, eu acho que eu entendo muito o que tu quer dizer e eu vejo isso em todas as profissões.
Chamadores, que inclusive na numerologia deve ter também.
Sim, vai ter. Sim. Inclusive dentro da medicina.
O que mexe com o espiritual tem muito.
De tudo. Né? E assim, eu acho que quando a gente está falando de espiritualidade, a gente tem algo muito forte, que é um acordo que a gente tem que firmar diariamente, né? Que é a vaidade. Então assim, tem a questão do ego que entra dentro dessa caminhada espiritual aí, que é de eu começar a ser colocada em um pedestal e eu acreditar que eu estou nesse pedestal, né? Então eu chego aqui, eu na realidade sou um canal que estou traduzindo a data de nascimento de vocês, não tô fazendo nada além disso, né? E aí daqui a pouco, nossa, mas quem tu é, da onde que tu tirou? E aí começa a me colocar e daqui a pouco eu começo, opa! E tal, e isso vai me desconectando muito do propósito do que eu tô fazendo aqui. E eu acho que isso acontece muito dentro da espiritualidade, das pessoas se desconectar do real propósito, né? Então eu vou por um caminho que... Ah, eu quero ser o Bambam, eu quero ser o cara, eu quero ser o xamãzão aqui do lance todo. Uhum. E eu vou perdendo esse olhar que é sensível, que é intuitivo, que é sincero, que vai se abrir ali pra ti. Né? Então, assim, eu hoje, no meu atendimento, eu não abro o tarô. Né? Eu vou usar o tarô pra te mostrar a imagem do 24 e a gente analisar juntos e a gente entender de que forma que isso pode ajudar na tua vida. Olhar o 33 e dizer, ó, tá vendo isso daqui e tal, o que essa imagem nos convida a fazer, o que ela nos fala, o que ela traz do inconsciente, o que é o 20, o que é o 38, né? Então, eu uso como dar uma imagem para um número, tá? E muito pouco eu jogo, porque existe muito uma curiosidade do futuro. E na realidade o tarô ele é para autoconhecimento. Então ele era muito usado, né? Se a gente for estudar a história do tarô, ele era usado por padres, né? Dentro do autoconhecimento. Assim, né? E ele foi indo por um caminho muito adivinhativo, muito do futuro. Então tem muita gente que vai e quer saber de traição, e quer saber do que você vai... encontrar um amor, né? E eu acho que isso limita muito, né? Porque se eu chego pra ti e digo, olha, tá chegando um cavalo branco, um homem que é assim, que é assado, que é assado, a pessoa perde a naturalidade do viver, do né? Do buscar, do se buscar e fica procurando aquela criatura que veio através do tarô, né? Então, pra tudo eu digo, menos, né? Inclusive pra numerologia, assim, não pira. Não, os números estão ali.
Sabe o que me surgiu? Porque eu tava pensando. Tu tava falando ali do Reis, eu tava pensando na data de nascimento da minha filha, e daí já me surgiu uma outra coisa. Ah, eu quero ter um filho com uma personalidade específica. E foi já essa data de nascimento.
Tá, sim.
Isso pode acontecer?
Eu não trabalho, tá, com essa linha, assim. Acontece muito de mães virem ver o nome, tá? Eu quero ver se eu boto o H, o S, o Z, ou tiro, ou boto sobrenome, como é que eu faço aqui. E aí surge, né, vai ser uma cesárea, quero escolher a data. E o que acontece, que às vezes é muito frustrante, assim, porque... Provavelmente, né, a médica vai passar uma opção de 5 datas, né? E aí se eu digo, olha, a 5ª data é a mais indicada, tal, né? A criança isso, a criança aquilo, não sei o quê. E aí ela entra em trabalho de parto na 3ª data. A frustração dessa mãe, que já tá cheia de hormônio, que vai ter que passar por um processo de aceitação, de quem é aquela criança, do que não é, ela ainda entra na culpa do...
Não rolou a data.
Não rolou a data. Então, assim, eu acredito que nem a folha cai por um acaso da árvore. Né? Então, assim, é uma seara que eu não entro, né? Por não querer, de fato, interferir, né? Eu acho que essa criança vai chegar no tempo que ela chegar. E depois essa mãe querendo vir fazer o mapa dessa criança comigo. E a gente dizer, olha... são as qualidades dela, encaminha ela para esse lado aqui que vai dar bom, prefiro muito mais, né? Uhum. Isso aconteceu, inclusive, com meu último sobrinho que nasceu. A minha cunhada queria que ele nascesse na quinta-feira, que era um dia X. E aí, na quarta-feira, a médica falou, não, é hoje. E aí, eu lembro, assim, do meu irmão me ligando, Nick, a médica quer que nasça hoje e tal. E eu, tá, vamos pro hospital, pega as coisas, vamos lá. E ele, não,
a data. Eu esperava que tudo se...
Não, a data, e eu, não, se a médica falou, tá falando, vamos nessa, né? Não vamos esperar, porque numerologicamente seria... Ele vai vir e a vantagem que a gente tem é saber quem é esse serzinho que tá chegando e que forma que a gente vai conduzir esse ser aqui, né? Então...
Aí isso ajuda, né?
É, então até quando o Regis falou, ah, o apelido Thiago é bode, vai tirar, vai pôr... Eu trabalho muito com o conceito de que vamos trabalhar com o nome que a gente recebeu, com a data que a gente recebeu. Não tem como mudar minha data de nascimento. Por que eu vou mudar meu nome? Eu posso mudar a meu nome fantasia, né? Posso buscar um nome fantasia que seja melhor, mas a minha razão social, eu vim com ela pro mundo e eu vou trabalhar com ela da melhor forma possível, né? Acho que autoconhecimento é isso também, né? Saber que eu tenho uma limitação, tenho e eu vou desenvolver ela.
Nossa, tu não é a pessoa que eu vou chegar com o nome de Dadinha e tu vai dizer que agora o meu nome é Zé Pequeno.
A Nicole enxerga o copo cheio, né? Essa é a diferença, né? E a Nicole foge daquele paradigma dos charlatões, né? Que muito tempo faziam... Cara, era rotina, né? Eles trabalharem com isso como se fosse uma ferramenta de trabalho e ganhar dinheiro sem ter nenhum tipo de conhecimento. Hoje, com a chegada da internet, a gente consegue meio que equilibrar isso e ter noção de quem é a Nicole, de onde ela veio, né? Uhum. O que ela traça aqui,
onde ela estudou. Isso bastante hoje, né?
Antigamente não tinha isso.
Não tinha, né?
Eu faço duas perguntas para ti agora, Nicole. É mito ou verdade, mas tem na cartinha do tarô lá a morte, cartinha da morte. E a tua religião? Tô curioso. Isso, tu é até, enfim.
Tem a cartinha da morte, a cartinha número 13, né? Então, assim, ela tá longe de ser o fim. E o 13, quando a gente vai pensar no 13, o 13 é quando morre a criança para nascer um adolescente, né? Em termos de idade. E o 13 é essa morte, é deixar algo que morrer numa fase, né? Eu morro como solteira para ser casada, né? Eu morro como uma pessoa não mãe para ser mãe.
Alice, Alice nasceu no dia 13, foi o dia que eu deixei de ser não pai para ser pai.
Morreu ali o
nome. É uma morte, né? E ela vai trazer muitas transformações. É. As pessoas 13 têm esse potencial de pegar algo que está inutilizado e dizer, eu vejo vida aqui, eu vou transformar isso daqui em vida. Né? Então, assim, tem uma beleza muito grande nessa morte que o 13 traz. Né?
Inclusive, então, nem sempre ela é dor, quando tu abriu o tarô lá.
Toda mudança, às vezes, dói.
Toda ruptura
causa dor. E dependendo da pessoa, vai doer muito mais. Mas se a gente for olhar, toda mudança sempre foi positiva, sempre nos ensinou, sempre nos trouxe questões boas, né? Então, assim, se tu olha a carta 13, ela tem... um esqueleto, ela tem pessoas caídas, mas lá no fundo tem um solzinho nascendo, assim, querendo dizer, tu vai passar por um período que tu vai ter que trocar essa camada que tá aí no teu esqueleto, né, mas que o sol vai seguir, a vida segue, né, vai nascer um outro dia. Então o 13, ele tem esse aspecto, né, de morte de uma situação, eu diria assim. E, bom, a minha religião, eu cresci dentro de uma família espírita, né? Então, assim, o espiritismo está muito introjetado, assim, dentro de mim, né? Eu sempre, desde muito pequena. E hoje, assim, eu diria, sou espírita, sim, mas hoje eu acho que sou espiritualista, né? Porque o espiritismo, ele é federado, né? Então tem algumas regras ali para não haver interferências, né? Para ser um local muito sério. E hoje eu sinto que eu, junto com esse meio holístico, eu vou olhando para muitos outros caminhos que fazem sentido para mim também, né? Então, assim, em termos de religião, eu acho que todas fazem sentido para cada pessoa.
Não se define nenhuma e tá tudo certo e...
É, eu busco a minha espiritualidade, né? E às vezes, dependendo da fase, ela vai estar fazendo sentido ali dentro do espiritismo, às vezes ela vai estar fazendo sentido só em estar no meio da natureza, às vezes, né, até na igreja. Então, assim, é muito do momento de vida, né, eu não tenho preconceito com nenhuma religião, acho que todas elas levam para o mesmo caminho, né? E todos buscamos a mesma coisa, mas às vezes para mim falar de números vai fazer mais sentido, para ti falar de letra vai fazer sentido, para ti ser um comunicador faz mais sentido, mas a gente está indo para o mesmo lugar, que é se desenvolver como ser humano e trazer essa medicina para a Terra, né? Então, acho que todos os caminhos levam para o mesmo, assim, no fim das
contas. No final a gente vai se encontrar
lá. Só tô seguindo a trilha que faz sentido por hora.
Claro, né? Não, é bem, bem interessante a tua resposta, era a curiosidade que eu tinha em relação à tua religião. E eu ainda tô pasmo com o teu pai, com quase 80 anos.
É 76, se ele ouvir depois, ele vai dizer, bato, já me deu 80.
Eu tinha mais de 70, então, o nome dele.
É. 73, talvez, 74?
Não, nem, 70,
pô. Ah, não, tá
louco. Não, 70, vamos ficar no 70, pra ficar tudo amigo, 70, né? Qual o nome dele?
70, Léo.
Deixa eu mandar um abraço pro Léo antes que a gente se complique. Eu vi que tua mãe tava online ali antes, um pouquinho ali com a gente. Acho que é tua mãe, depois a gente comenta o nome dela aqui.
Sim, acho que é, Marisa.
É, isso aí, a Marisa tava online ali. Por isso que eu fiquei um pouquinho curioso em relação à religião, para saber, porque muitas vezes determina também traços, né, do que vai ser a pessoa e onde isso vai chegar, né? Deixa eu te perguntar algumas datas fortes, assim, para a humanidade, e o que que te remete, tu, que tá na numerologia, 11 de setembro.
11 de setembro, foi uma data forte, né? E de que ano que foi, tu lembra?
2001. Tem certeza?
Ou dois.
Eu acho que dois, eu acho. Não, 2002 foi a Copa do Mundo, não foi?
2001, né? 2001. E não tava passando Dragon Ball. Até o efeito Mandela, né?
É, assim, dentro, né, daí, entrando já na minha religião, assim, o Espiritismo, ele vai falar também de situações coletivas, né? E quando a gente olha, a natureza, ela se reequilibra. Né, em várias situações, assim. Então, a gente sempre se pega pensando no, né, no como justificar, como entender isso também através dos números, né? E 11 é esse número mestre aí, né, que veio trazer uma lição, veio trazer um ensinamento, né? Trouxe dor, mas trouxe essa questão. Tu falou isso também, me lembro da pandemia, por exemplo, né, que foi 2020. Que era um ano 4. Então é um ano que traz uma reestruturação, né? Eu tenho que reorganizar minha vida, que reestruturar minha história, os meus alicerces. Eu não sei como que vai acontecer esse convite, eu não sei como que a vida vai mandar esse convite para mim. Mas mandou, né? Todo mundo foi para casa, o que eu faço na minha vida, o que eu faço? Trabalho, não trabalho, vou para online, não vou, né? Minha empresa vai fechar, vai abrir, o que eu faço? Eu não sei exatamente o convite. Mas eu sei mais ou menos o que aquilo ali vai me trazer, né? Então acho que tem que também haver uma confiança no sagrado, né? Que agora também é nessa situação toda aí que a gente viu das enchentes, né? Que aconteceram recentemente. Sim. Teve uma história tão, tão bonita, não sei se vocês viram, de uma senhora diabética que estava agarrada ali numa árvore, que passou a bergamota, né? Então assim, é delicado falar, porque foi uma tragédia muito grande, gente que perdeu a vida, que perdeu a casa, mas que também movimentou a fé de muita gente.
Sim. Assim,
que tu teve que tirar uma fé que eu não sabia nem que eu tinha, né? Mas que ali ela aparece, né? E eu acho que, de certa forma, essas tragédias coletivas que acontecem, elas falam de fé também, né? E que, por mais triste que seja, né, também não acredito que seja por um mero acaso. Sabe? Não consigo acreditar assim na plena injustiça da vida. Eu acho que tudo é energia e que a gente acaba se movimentando através dessa energia, ainda que de uma forma muito inconsciente, né? Não sei porque que estou aqui, não sei porque que tu me chamou, a gente não se conhece, de alguma forma a gente se conectou e tô aqui. Eu acho que a vida
programa
vai acontecendo
111.
Através, no programa 111.
Que é um número mestre.
Falando com 33, com 11.
Que é um número mestre. Mas essa questão de tudo ser energia. Eu lembro, por exemplo, no dia do desastre do avião da Chapecoense. Foi lá na Colômbia que aconteceu. E que dia pesado. Que dia pesado. Eu lembro até hoje do...
Uma tensão,
do,
né?
Uma tensão. Da energia ruim daquele dia.
É, a energia faz sentido em relação ao que tu fala. E acho que tu escolheu os números para ilustrar, né? O quanto a importância dos números podem modificar, muitas vezes, o caminho que tu escolhe na tua vida, para justamente ter mais ou menos energia, enfim, dosar isso e tudo mais.
Porque eu sempre posso ir por um caminho ou por outro, né? As possibilidades estão ali. Então, assim, aquilo que tu falou, eu sou tão intenso que tem algumas coisas que eu evitei na minha vida, senão eu ia mergulhar muito fundo, né? E para tudo. Né? Eu posso usar o meu potencial máximo e dizer, cara, eu tenho isso dentro de mim, eu vou fazer o melhor que eu posso com isso. Ou eu posso deixar aquela energia ali parada, né? Me autodestruir. E eu acho que como humanidade a gente acaba fazendo muito isso. Né? Não se escutando, não escutando o outro, vivendo uma batida imediatista, automática. Né? Então... faz parte da vida também, mas aí vem a vida e nos coloca uma situação que te sacode e diz, opa, peraí.
É, né, Reis?
É, eu tive um tombo muito feio, assim, muito, muito feio, que eu nunca esperava que ia acontecer. Fiquei 17 dias internado em virtude de uma pneumonia, né, passei por um processo cirúrgico. Coisas que eu sempre tive todo medo do mundo, cirurgia eu sempre pensava, cara, se eu tiver que passar por um processo cirúrgico, que eu me vá. Eu não quero ter que passar por esse tipo de dor. E realmente foi muito tenso esses 17 dias. E eu demorei para entender que aqueles 17 dias foram necessários para rever muita coisa. Né?
17.
17 dias. É, enfim.
Tu sabe que esse ano tem sido um ano pesado para todo mundo. Né? Porque é um ano 7. O ano de 2023 é uma soma total 7. E o 7 é o sabático. É o sétimo dia, é o dia do descanso, né? Então, assim, é um ano que nos convida para uma introspecção, para um refletir, para um questionar, né? E que, às vezes, a gente não para ter esse momento de conexão, né? E aí a vida traz, né? Então, a vida... Eu também comecei o ano uma semana sem falar por uma crise de asma, né?
Mesmo também aí no pulmão. Família, né?
Então, assim, é um... Opa, ali eu já entendi, tá. Opa, paradinha. E aí tem esse movimento, assim, que te traz, que te puxa para uma reflexão. E o 7, ele é esse número que fala de fé, que fala de espiritualidade. O 7 fala de abertura e confiança. Né? E, ao mesmo tempo, na regência 7, a gente encontra muitos céticos. Né? Que, por quê? Porque, bom, se vocês pararem aí para pensar em pessoas que nasceram dia 7, que nasceram dia 16, que nasceram dia 25, vocês vão ver essas pessoas super responsáveis, comprometidas, que pegam responsabilidades que não são suas para si, não dão conta, se culpam, né? Aquelas pessoas que super certinhas, assim. E, na verdade, por que que elas fazem isso? Porque elas não confiam nelas. Então, eu não confio em ti para fazer. Então, deixa que eu faço. E eu também não... Deixa que eu faço teu também. E aí, eu não confio que a vida vai acontecer da forma que ela vai acontecer. Então, quando eu começo a confiar em mim, que é essa fé, né? Que é a fé que... Putz, é algo muito maior, né? Eu começo a soltar esse controle e dizer... Thiago, faz pra mim, Regis. Né? Cuida daquilo lá, e aí eu vou entendendo que é algo sagrado. Então a gente vê Jesus numa regência 7 de 25 de dezembro. Buda também, se eu não me engano, também é 25 de dezembro. Então, né, regências de grandes mestres que estiveram na Terra são numa regência 7 também, que é esse número de fé. E é esse ano que a gente está vivendo. Né? Um ano de crise.
Porque tudo indica que o Éder é 7.
É 7. Se identificou e se achou, né?
Mas, Regis, por um dia, cara.
Jesus, hein?
Por um dia, Regis.
Por um dia.
E esse ano, a gente escuta falar na crise dos 7 anos, né? Da relação.
Ah, sim.
Que é o quê? Que eu começo a questionar, cara, será que é essa pessoa que eu quero estar? Será que é isso? O que está acontecendo? Né? Tava tudo bem ano passado, a gente entrou numa crise. Porque é um ano que traz questionamentos. A crise, ela é pra gente crescer, né? Então o 7, ele fala de uma expansão de consciência, uma expansão emocional, né? Dessa fé. E aí é um ano que eu sou convidada a sentar, ter tempo de introspecção pra ver que, cara, será que eu tô com a pessoa que eu quero estar? Será que eu tô no trabalho que eu quero fazer? Será que isso tá fazendo sentido pra mim? Então a gente vê pessoas pedindo demissão no ano 7, relacionamentos acabando, né, doenças acontecendo, porque as pessoas estão sendo convidadas a entender algo que eu não tenho controle, uhum. que é além do que eu carrego. Né?
Magnífico. Que noite, senhores. A Mê Schmidt, conhece?
Sim.
Vai dizer, eu também, eu não sei se ela é 7.
A Mê é 7.
É, ela sabe de cor, então. Ó.
25.
É, que noite, senhores. Cara, eu tô pasmo, realmente, é difícil alguém conseguir me deslocar do meu eixo central. Mas vou tirar de letra esse programa.
Sete
cara,
cores arco-íris, sete notas musicais.
Sete chakras.
Sete chakras.
Dias da semana.
Sete dias da semana.
Sete leis espirituais, sete pecados capitais.
Como tem sete, né?
Sete é em todas as religiões.
Tem uma música do Raul Seixas que fala disso, que eu lembrei.
Música do Seixas.
Do Raul Seixas.
É, ali o Seixas, o Paulo Coelho,
né?
eles têm muito essa pegada. O Paulo Coelho
é bruxo, né?
O Paulo Coelho fez uma caminhada, ele fez várias músicas ali pro Raul Seixas, né? O Paulo Coelho fez uma caminhada muito através do tarô, né? Então, quando a gente lê os livros dele, meu primeiro interesse por grafologia foi através de Brida, que é um livro do Paulo Coelho.
Eu li esse livro, cara.
Que ele falava da distância. Alquimista ele fez em homenagem ao naipe de ouros. Brida ele fez em homenagem ao naipe de corações. Diário de um Mago ele vai atrás da espada dele, espadas. E o de Árvore, que é o de Paus, eu acho que é as Valquírias. Então ele tem uma caminhada ali que quando a gente lê os livros dele, tem uma esses mais antigos, assim, tem uma profundidade conexão, bem legal. Ele aborda vários temas, assim.
Bem legal. Eu vou deixar uma pergunta antes, a gente está chegando na reta final, a gente comentou que era uma hora de programa, já passamos, quase uma hora e quinze de programa. Eu vou deixar uma pergunta para ti, a gente vai anunciar os nossos patrocinadores e quando voltar, tu responde ela para nós, pode
tá,
ser?
Claro.
A numerologia hoje ela é para elite ou não? Te faço essa pergunta. Vamos deixar um alô aí para quem faz esse programa acontecer e só devido a eles fazer esse programa acontecer, a gente teve essa aula sobre...
Só devido aos números que eles pingam.
Aos números que eles botam na conta aí do programa que acontece.
Então agradecer as empresas que colam com a gente e também a você que nos acompanhou, que nos deu sua audiência e reservou esse tempinho aí. Não passou raiva com o Inter hoje para nos assistir. Inclusive o Inter ganhou, tá? Notícia boa. Tá?
Nossa, notícia boa.
3-1. Então agradecer, né? A Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italínia, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinha. Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos das alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. E se tu quer investir em imóveis, procura lá no Instagram, @DLMConstruções. Eles vão resolver a tua vida. Isso aí, Regis. Então, a resposta.
Muito boa, tua
pergunta. É caro?
Resumindo.
Não, eu já ia ir um pouquinho mais além.
Vamos além.
Eu já ia dizer que bom, a numerologia é para todos, né? Porque a gente está falando de números, números são energias, todo mundo nasceu num dia, todo mundo tem uma idade, todo mundo tem um número de uma casa. Eles estão aí, a gente está vivendo essas energias, então é para todos. Mas eu sinto, né, que quanto mais condições a pessoa tem, mais ela se conhece, mais ela se olha, mais ela tem a oportunidade de ler, de fazer uma terapia, de conversar com pessoas que tenham esse grau de consciência. Então eu sinto que muitas vezes vai fazer mais sentido para uma classe, né? Mas E aí foi aí que a pergunta me levou, né? Eu tava pensando em termos de valores, né? Mas eu acho que ela vai fazer sentido para essas pessoas que estão mais dispostas a investir nisso. Né? Porque às vezes eu tô pensando, pô, se eu vou comer, se eu não vou comer, se eu vou trabalhar, uhum, ou se eu vou pagar uma numerologia. Não vou nem passar isso na minha cabeça.
Vai lá, não tá na minha rota aqui, né?
Né? Mas daqui a pouco é um interesse. Sim. E se é um interesse e eu tô seguindo a chave mestra, eu vou receber muita informação disso. E hoje tá no YouTube, tá no Instagram, né? A gente tem muito conteúdo, né, que tá de graça aí, que é para todos, se é do interesse, a numerologia não tem...
O teu público hoje é o A+, falando de números, assim, literalmente.
O meu público, ele é muito terapeuta. Eu atendo muitos terapeutas, assim.
De um segmento específico, não?
Não.
Um geral, assim.
É.
Caramba, curioso isso.
Curioso. É. E é uma delícia, né? Porque são pessoas que vão fundo, né? Isso vai me fazendo, me desafia muito.
Mergulho mesmo, né? A valer. Né?
É muito gostoso e desafiador, assim. E eu sinto que às vezes eu até tenho uma certa dificuldade de iniciar a pessoa, né, nesse caminho, assim, né? Então, a pessoa até te pergunta, ah, qual é o teu nível de autoconhecimento logo que a gente começou, né? Porque daqui a pouco eu vou mais leve.
Eu sei meu nome.
Às vezes eu não me busquei através de ferramentas, mas eu sou uma pessoa aberta, então numa conversa eu cresço muito, né? Numa análise selvagem de boteco, eu vou me desenvolvendo, vou me entendendo, vou me enxergando no outro, é da abertura da pessoa, né?
Mas para entender, então, quantas sessões, assim, mais ou menos, eu queria entender o processo, né?
Tá, se a gente vai fazer um mapa pessoal, tá? Nesse mapa pessoal a gente pode ter 4 horas ali. São 2 sessões de 2 horas.
Uma sessão é 2 horas, mais ou menos.
É.
Isso.
E aí na primeira eu vou falar da tua data de nascimento. E a gente vai entrar nisso. E a segunda a gente vai entender o teu nome e como que essas energias trabalham em conjunto, né? Como que um ajuda o outro. Tem número em excesso, tem número em falta. Como é que é o equilíbrio, né? Então aí a gente pode ir mesclando. Depois a gente pode entrar no ano pessoal, entender o teu ciclo, entender a vida em ciclos, né? Mas aí vai muito do que tu quer. Se tu me falar assim...
Minha carreira profissional, quero...
Sim,
enfim.
Tá, vamos focar aí então, sabe? Vamos olhar pra isso, vamos mergulhar nisso. Entendi. Então tem gente que diz, ah, Nicole, eu quero fazer em 5 sessões. Aí na primeira a gente vai olhar só pro teu 24. Como é que a gente vai trabalhar esse 24, o que ele diz, aonde que ele vem, o que ele se alimenta, o que ele vive. E a gente vai mergulhar nisso e trazer sugestões, exercícios para que tu sempre flua bem através desses números. Entender o que é o gatilho que te leva para a sombra, né? Como que eu saio desse gatilho. Então a gente vai mergulhando ali. Na segunda a gente vai só para o número de infância. Daí vamos mergulhar nessa criança, qual era a dor dessa criança, o que ela queria, de que forma que isso reflete no teu eu adulto hoje. Então a gente pode fazer em mais sessões e ir mergulhando mais fundo. Ou também tu me diz assim, ah, eu quero dar pra minha esposa. Só que daí chega lá, tua esposa não tava afim desse presente todo. E aí a gente tem uma sessão que é mais pra curiosos, assim. A gente vai fazer o que a gente fez aqui hoje, vamos falar um pouquinho e tal.
Deixa eu te apresentar, vem aqui.
Essa é a numerologia, né, Regis, Thiago, teus números, e é uma introdução ali, né?
Sim, entendi.
Então, e dá pra ir fundo, dá pra não ir.
E a Nick, quando vai? A Nick, eu tô íntimo.
Tá íntimo.
Depois de tudo que a gente falou.
Já sabe até que eu sou um número mestre.
É, tá
bom. Vou comprar um carro, olha, o número dessa placa aí não tá legal, vamos escolher outro. Vou comprar uma casa, por exemplo, esse número aí não é legal.
Rola bastante, né? Mas eu tenho isso assim de, às vezes, eu tô precisando da energia dessa casa, por mais que ela não seja mais apropriada pra mim. Algo me chamou, algo me convidou pra estar ali, talvez eu precise curar algo em mim através daquele número. Então, assim, eu sempre digo, entra na casa, curte a casa, vê como é que aquilo está reverberando. Depois, se for preciso, a gente pode trazer a cura através de cores, de plantas e de uma letrinha que a gente vai colocar do lado do número da tua casa. né? Então, se aquilo ali tá pesando, tá ficando difícil a convivência dos moradores, aí a gente equilibra. Mas eu vou trabalhar com a ideia do menos. Não vamos pirar, senão é um caminho meio sem volta, assim, a gente não consegue frear.
Nada de obsessão.
É impressionante como a Nicole consegue transmitir o trabalho dela, né? A função dela de uma forma leve e muito transparente. Isso acho que é o que faz, de repente, transmite o trabalho dela ter essa adesão, né? Muito boa. São 3 anos que tu falou que tu já tá praticamente mergulhada nisso, né?
Só nisso.
Focada nisso. Monetizou isso e vive disso. Nicole, quero te agradecer então. Primeiro, ela se deslocou lá de São Leopoldo, pegou uma 116, chovendo.
Muito obrigado.
Veio para cá, levou 45 minutos, está aqui trocando uma resenha com nós, eu quero te agradecer. Também, não sei como nós chegamos lá e aquela coisa toda, como tu falaste antes, estamos aqui, deveríamos estar aqui estamos, né? Então, gratidão total pela tua vinda até aqui. Quero que tu continue com muito sucesso no teu trabalho, né? Com bastante seriedade. E dou o meu veredito, não é meu veredito, talvez eu tô querendo me impor, né? Mas eu dou meu testemunho, eu mudei meu conceito nessa hora de resenha que tivemos aqui contigo hoje em relação à numerologia. Confesso, não tem problema nenhum em falar isso, zero, acreditava? Zero. No 33 ali a gente mudou o conceito de imediato.
Legal. É. Gente, eu que agradeço mesmo, que desde isso? Que eu cheguei, fui super bem recebida, né? Também, né, vocês têm essa energia aí de muito acolhimento. Então, me senti super à vontade, foi super fluido. Obrigada pelo convite. E, ó, presente pra vocês. Se vocês sentirem de aprofundar, legal. A gente, né, são meus convidados aí pra gente mergulhar.
Combinado.
No sentir, sem pressão nenhuma.
Então, tá bom. Fica o convite aí.
Isso é tu que tá falando.
Então, bom retorno pra ti. Agradecemos mais uma vez. Te cuida, tá? Galerinha, obrigado por todos que acompanharam de forma ao vivo. Amanhã em todas as plataformas, através da nossa produção, Éder aí vai deixar todos para a eternidade, né? Então isso eu acho bem interessante, daqui 5, 10 anos a gente acompanha, entra aí e vê como foi esse bate-papo aí com a Nicole, vai ser bem legal, bem interessante. Fica no YouTube também, para você que tá querendo rever, enfim. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Valeu, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri, valeu!
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.